Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a quarta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Márcia que faça a leitura da Bíblia, 1 Coríntios, versículo 10, divisões na igreja de Coríntios.
Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha hoje no plenário. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada a todos. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura, primeira reunião ordinária, ata número 3 de 2023, aos 9 dias do mês de fevereiro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a terceira reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa, da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, presidente em exercício; Zulman Sinello, primeira secretária; Antônio Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Carlos Barbosa Zácaro, Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Clenobing. Deixaram de comparecer o vereador José Alves Gonçalves, conforme decreto legislativo 67 de 2023, e a vereadora Márcia Fumagari e o vereador José Clemente. Às 10 horas e 23 minutos, o presidente em exercício, o vereador Bispo Padovan, no exercício da presidência, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou à primeira secretária, a vereadora Zulman Sinello, que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Hebreus 10, versículos 19 a 24. Cheguemos-nos perto de Deus. O presidente vereador Bispo Padovan prestou solidariedade ao povo da Turquia e ao povo do noroeste da Síria, para a recente notícia desse grande terremoto atingindo 7,8 na escala de Richter, que lamentavelmente as notícias das últimas horas dizem que já passam de 16 mil mortos. Após solicitou que fizesse um minuto de silêncio em função desse lamentável incidente. Na sequência, o presidente em exercício, o Bispo Padovan, solicitou à primeira secretária, Zulman Sinello, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Após, o presidente em exercício, o vereador Bispo Padovan, solicitou à primeira secretária, Zulman Sinello, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento de tribuna livre, número 3, protocolado sobre o número 121 de 2023. Foram aprovados os requerimentos 42, 43, 44, 45 e 46 de 2023, protocolados sobre os números 115, 116, 117, 118, 128 de 2023. Foram aprovados os requerimentos verbais do vereador Egídio Carvalho, que solicita ao Executivo instalação de quebra-molas em frente aos quartéis RCMEC E22IAC e da vereadora Zulman Sinello, para utilização da tribuna livre para o presidente da Seção Árabe-Palestina em Uruguaiana, senhor Nasser Otan, em referente ao terremoto ocorrido na Turquia e no noroeste da Síria. Conforme requerimento internos, os requerimentos verbais deverão ser convalidados até às 9 horas desta sexta-feira, dia 10 de 2 de 2023, No protocolo da casa foram aprovadas as moções de números 33, 34, 35, 36 de 2023, protocoladas sobre os números 114, 126, 127 e 129 de 2023. Associaram-se às moções todas as bancadas da casa, o presidente em exercício, o vereador Bispo Padovan, em nome da mesa diretora, solicitou a retirada de pauta do projeto de lei 17 de 2023, protocolado sobre os números 119 de 2023, da mesa diretora, que altera o caput do artigo 4º da lei número 4.936, de 27 de junho de 2018, e revoga o artigo 2º da lei número 5.350, de 25 de fevereiro de 2022, que tratam do programa de auxílio alimentação aos servidores públicos ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana. Foi aprovada a participação dos vereadores conforme convite número 2, protocolado sobre o número 112 de 2023, matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar número 1, protocolada sobre o número 118 de 2023, do vereador José Clemente, que encaminha justificativa de ausência na reunião das comissões do dia 6 de 2 de 2023. Serão encaminhadas comissões técnicas da casa em regime ordinário. Projeto de lei número 18, protocolado sobre o número 122 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, que inclui no calendário de eventos do município de Uruguaiana, mês maio laranja, tendo por objeto enfrentamento à exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes e da outras providências, projeto de lei número 19, protocolado sobre o número 123 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, que dispõe sobre a publicação de internet na lista de espera dos pacientes que aguardam por consulta, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos e atendimentos fora do domicílio, nos sites da Transparência do Município de Uruguaiana e da Outras Providências, projeto de lei número 20, protocolado, sobre o número 122 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, que institui a Lei Lucas, que dispõe sobre o programa de treinamento em primeiros socorros aos profissionais de instituições de ensino em todo o município de Uruguaiana e da Outras Providências, projeto de lei número 21, protocolado sobre os números 125 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, que proíbe as instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônicas no âmbito do município de Uruguaiana, correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios números de 10 a 27, de 2023 e autógrafos de 7 a 8 de 2023, correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios número 50 a 85 de 2023. Registram-se que os conteúdos das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivados em áudio do Departamento da Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 10 horas e 55 minutos, o presidente em exercício, o vereador Bispo Padovan, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Jauber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbati Filho, aos 9 dias do mês de fevereiro de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Bom dia a todos. Formamos aqui Vale salientar esta casa, agradecemos a presença de todos, através que acompanham também o trabalho, através da transmissão da rede social. Queremos saudar aqui o nosso delegado de polícia, delegado Nilson de Carvalho, da DRACO. Seja bem-vindo a esta casa, delegado. E a todos os profissionais e funcionários públicos do município de Uruguaiana. Solicito e consulto o plenário do uso da tribuna para a técnica de enfermagem Andranelli de Vargas, para se manifestar em apoio ao Dia Nacional de Combate e Luta pelo cumprimento do projeto de lei que institui o piso nacional aos servidores de enfermagem. Consulto os colegas vereadores para uso do plenário, da tribuna. Está aprovado o uso do plenário. Convido a profissional de enfermagem, Andranelli de Vargas, para o uso da tribuna.
Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, né, ao vereador Juca, que é o presidente, né, por nos receber hoje aqui nessa casa, e agradecer também aos vereadores, né, aos nobres vereadores que estão aqui sentados também. Hoje é um dia bem especial para a enfermagem. Hoje é o dia 14, né, paralisação nacional, que representa a nossa luta pelo nosso piso salarial. Né, essa luta vem faz 30 anos que a gente luta. Eu acho que nem estava na enfermagem ainda, né, mas acredito que muitos colegas meus se aposentaram e não puderam ver seu sonho realizado. A gente vem também aqui expor um pouco do nosso trabalho, né, para quem não conhece. Aqui está a maioria dos postos de saúde, né, com suas devidas representatividades, né. Nós, enfermeiros e técnicos de enfermagem, vamos colocar assim, né, nós estamos nessa luta faz 30 anos já. Mas de 3 anos para cá, eu acredito que se intensificou bastante a nossa luta. E eu gostaria muito de pedir o apoio de vocês, né? Eu acho que esses realmente serão nossos, bem dizer, nossos últimos dias, né, que a gente está numa luta bem apertada mesmo. Mas o nosso trabalho não começa quando a gente nasce, né? Quando nasce um filho, quando nasce uma criança. O trabalho da enfermagem não começa quando nasce. O trabalho da enfermagem começa num SF, não começa na maternidade. Começa no SF com os enfermeiros trabalhando, né? Ajudando nossa gestante, em qualquer lugar social, se é classe média, classe baixa, ou, né, os enfermeiros estão lá e nós estamos junto com eles. Então, quando o trabalho começa lá, ele não começa só na gestação, tem todo um trabalho, tem a nossa prevenção, o nosso cuidado, né, o nosso trabalho não é um trabalho qualquer. Eu acredito que, dentro do Brasil, as duas maiores políticas de força é a educação e a saúde. E antes da educação, eu acredito que seja a saúde, né? Eu trabalho no posto de saúde e trabalho no hospital, então eu sei o que eu estou falando. Também represento o Sim de Saúde, que hoje o Rogério, nosso presidente, não está aqui. E eu vejo assim, ó, todo esse tempo de pandemia serviu para mostrar a força que é a enfermagem, né? A enfermagem, ela teve lá todo o tempo, enquanto muitos ficavam em casa. Eu vi meus colegas muito temendo a morte, perdi colegas meus, presenciei colegas meus que perderam seus familiares dentro do hospital, né, em que trabalhavam. E eu acredito que a saúde mental nossa, às vezes, não vale, sabe, tanto sacrifício quando a gente vê tanta injustiça. Eu coloco esse ponto porque a nossa luta é pelo um salário digno, né? É um salário digno que eu digo assim, ó, hoje meu salário dentro da prefeitura de técnico de enfermagem, pelo básico, é R$ 900, né? De um enfermeiro é R$ 1.400, R$ 2.400, né? Então, e são 40 horas. Então, a gente pega tudo, 8 horas da manhã, a gente trabalha com a família, dentro da casa da família. A gente procura saber o que a família precisa, e não é um trabalho fácil, pessoal, porque falta funcionário, muitas vezes falta medicação, muitas vezes falta tantas coisas dentro do posto de saúde, que eu não vou nem colocar aqui porque vai pegar muito tempo, mas o nosso trabalho às vezes é bem precário e a gente sabe disso, e eu acredito que vocês estão bem cientes disso também. E mesmo assim a gente está lá e está dando o nosso melhor porque a gente gosta do que a gente faz. Eu comentei sobre a gente trabalhar no nascimento e trabalhar antes do nascimento, que é os pré-natais, e também a gente trabalha também na questão dos óbitos, né? Colegas meus que trabalham, né, carregando os óbitos, que eles vão recolher nas casas. E eu, hoje, como exemplo, né, hoje de manhã, às 6 horas da manhã, morreu um senhor de 130 quilos no meu plantão. E eu só tive um colega para me ajudar, para tirar ele da cama e colocar numa maca e levar até o necrotério. Então, vocês olham a minha estatura para dar continuidade ao trabalho. Eu trabalhei toda noite hoje. E eu digo para vocês que eu trabalho porque eu gosto. Eu amo o que eu faço. E assim como cada um colega meu que está ali sentado. Conheço enfermeiros que são tão cri-cri no que fazem, que às vezes se tornam chatos. Mas foi com eles que eu aprendi a trabalhar melhor. A melhorar o meu trabalho, sabe? Porque o meu salário vai estar no final da conta, no final do mês na minha conta. Mas o que eu faço, sabe? Eu tenho certeza que ninguém faz. Porque nós somos a enfermagem, sabe? A enfermagem, ela é una, ela começa no posto de saúde, vai ao hospital e volta ao posto de saúde. É essa a nossa rotina. Manhã, tarde e noite. Então, eu peço para vocês que quando o nosso querido prefeito, né, colocar aqui o projeto para que nós possamos receber nosso piso salarial de enfermagem, eu peço para vocês o apoio. Hoje, essa paralisação é para nós poder chegar nacionalmente, né, porque como a gente diz, né, a gente não está aqui para cobrar ninguém, ou, né? Não, jamais. A gente está aqui só para pedir o apoio mesmo de cada um de vocês, né? Que vocês possam olhar para cada um dos meus colegas que estão ali sentados, né? São todos técnicos, são todos enfermeiros que vieram hoje aqui e que realmente estão cansados. O pessoal está cansado já, e quem pode, troca de profissão, vai embora do Uruguaiana. Mas eu acredito que não é esse os nossos planos, porque a gente ama aqui, a gente ama a nossa cidade, a gente gosta da nossa comunidade, a gente trabalha dentro dos SF por amor mesmo, sabe? A gente pega vínculo com as famílias, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, tem enfermeiros que disponibilizam o celular deles para poder atender as famílias que ficam para eles. Então, assim, ó, às vezes a gente vê o povo assim, reclamando, mas a gente sabe que o pessoal nunca está satisfeito com nada. Como é que é? Uma pequena minoria, né? Mas o carinho que a gente recebe dentro do posto de saúde, a gente sabe que vale a pena, que é o retorno daquilo que a gente trabalha lá dentro. Né? O Cristiano trabalhou na saúde, ele sabe do que eu estou falando, né? De atenção aos pacientes, da atenção a quem chega para nós, a gente tem um retorno bem, bem amplo. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para cada um de vocês, tá bem? Muito obrigada pelo tempo, tá bom? Obrigada e desculpa o improviso. Obrigada mesmo.
Obrigado pela manifestação da Andranelli de Vargas, que representa a parte dos nossos profissionais da saúde, e tenho certeza que essa casa é uma casa democrática, a gente recebe sim, é nossa obrigação sim receber e escutar todas as entidades, e também eu tenho certeza que o Executivo Municipal tem trabalhado para que a gente consiga honrar os compromissos, e a gente sabe que é um direito de todos a busca do melhor salário. Então, pode ter certeza que essa casa terá serenidade quando aprovar um projeto, ou se colocando à disposição de vocês para juntos construirmos uma solução de forma que venha a atender as demandas não somente de quem exercita essa atividade, esse profissional que merece uma melhor remuneração, mas também uma forma correta que a gente consiga cumprir por parte do Executivo. Então, eu que agradeço a participação de todos vocês. Essa casa segue à disposição e que tenham todos um bom dia e êxito, principalmente nessa luta de vocês. Parabéns pela profissão e ver uma profissional que vem a esta casa e não precisa, Andenelli, falar bonito, falar com o coração, tu já está atingindo o teu objetivo, que é passar o que vocês passam todos os dias. Obrigado a todos e um bom dia a vocês. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária Zuma que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento número 53, protocolo 138 de 2023. Ordem do dia, requerimento 47 a 54, protocolo 131 a 142. Vereadores Cristiano Bonapace e Egídio Carvalho solicitam ao Executivo recolocação de lombada na rua 15 de novembro, em frente ao quartel, 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada, 8º RCMEC. Requerimento número 48, protocolo 130 de 2023, do vereador Cristiano Bonapace, solicita ao Executivo a disponibilização de máscaras descartáveis nas redes públicas de saúde. Requerimento número 49, 50 e 51, protocolo 132, 133 e 135 de 2023, da vereadora Zuma Ancinello, solicita ao Executivo a colocação de redutor de velocidade ou semáforo na rua, na via de cruzamento entre as ruas Avenida Presidente Vargas e 13 de Maio, entre as ruas 7 de Setembro e Bento Martins, entre as ruas Duque de Caxias e José Garibaldi. Requerimento número 52, protocolo 137 de 2023, do vereador Egídio Carvalho, solicita ao Executivo asfaltamento na rua Homero Tarragô, entre as ruas Fernando Ferrari e Setembrino de Carvalho. Requerimento número 53, protocolo 138 de 2023, do vereador Egídio Carvalho, solicita ao Executivo reparos na iluminação pública na rua Homero Tarragô, arredores do Centro Comunitário. Requerimento número 55, protocolo 149 de 2023, do vereador Padovan, solicita ao Executivo reparos na iluminação pública no Brete Chácara das Peras, em frente ao número 400, próximo ao BR, a BR-472. Requerimento número 56, protocolo 150 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo substituição de lâmpadas na Coab 1, em frente à quadra G, Casa 1, e na quadra F, em frente à Casa 1, pela Iris Valls. Requerimento número 57, protocolo 151 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo repare conserto na Boca de Lobo, que está localizada na via de cruzamento entre as ruas General Vitorino e General Canabarro. Requerimento número 58, protocolo 148 de 2023. Vereador Clemente solicita ao Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulamentação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, PROCON Uruguaiana, apuração de possíveis irregularidades cometidas pela concessionária BRK Ambiental contra usuária. Requerimento número 59, protocolo 154 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo informações sobre o cronograma de obras de pavimentação do município de Uruguaiana. Requerimento número 60, protocolo 155 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo a contratação de um médico mastologista para o município de Uruguaiana. Requerimento número 61, Protocolo 159 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo que seja realizada a manutenção da calçada do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Requerimento número 62, protocolo 160 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo informações acerca das diárias pagas aos motoristas que atuam diretamente no transporte de pacientes de TFD, tratamento fora domicílio. Requerimento número 63, protocolo 163 de 2023, vereador Zuman Cinello, solicita ao Executivo limpeza e manutenção de bocas de lobo em toda a extensão das travessas que ligam a rua Dir Mácia e da rua Estácio Mazábal até o núcleo habitacional João Paulo II. Requerimento 64, protocolo 164 de 2023, da vereadora Zuman Cinello, solicita ao Executivo limpeza de valas, colocação de bueiros e patrulhamentos na rua Telmo Bastos e Marechal Deodoro, esquina Gonçalves Viana, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento número 65, protocolo 165 de 2023. Da vereadora Zuman Cinello, solicita ao Executivo informações com referência à realização das cirurgias eletivas.
Consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Vereador Egídio.
Muito bem, senhor presidente, saudando as senhoras vereadoras, saudando os senhores vereadores, ao público que nos assiste através das redes sociais. Quero aqui cumprimentar o Antônio, estender meu carinho à dona Joana, pai e a genitora do delegado Wilson de Carvalho, que nos honra com a presença nesta manhã, e dizer sem menosprezo a quem já ocupou cargos da segurança pública em Uruguaiana e quem ocupa, que o delegado Wilson de Carvalho faz hoje a diferença e na história da atividade policial em Uruguai. Então, um cumprimento por estar aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Que o senhor continue com essa garra, com essa dedicação, que traz resultados importantes, significativos, tá? Para nós que convivemos com a criminalidade muitas vezes muito próximas da gente. Então, que continue, que o senhor fique por muito tempo em Uruguaiana, delegado, porque um profissional, quando está se destacando, de repente é chamado para outro município, recebe transferência. E nós esperamos que isso não aconteça tão breve assim. Mas eu quero, no meu requerimento verbal, senhor presidente, pedir a esta casa que envie ofício ao comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana, o general de brigada William Kojikamei, para que venha a esta casa falar sobre o aniversário de 101 anos da Brigada Charrua. Que ele venha usar do Tribunal Livre e nos contar um pouco da história dessa instituição tão importante que é o Exército Brasileiro. Este é o encaminhamento que faço. O ofício será encaminhado para que ele venha, se possível, ainda em sessões desta semana. Teremos na próxima quinta-feira uma sessão que será após a data de comemoração do centenário, do 101º ano de criação da Brigada Charrua, que acontece amanhã, dia 15. Então, este é o encaminhamento que faço, senhor presidente.
Ok, vereador Egídio, com solicitação para requerimento verbal do vereador Padovan.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, através da transmissão aqui pela página do Facebook. Cumprimento também aqui a todos que estão presentes no auditório. Cumprimento o doutor delegado Nilson Carvalho, o senhor, seu pai, que vos acompanha nessa manhã também. Sempre muito bem-vindos aqui a essa casa. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a minha solicitação e o meu requerimento é pedindo providências à BRK. A BRK agora tem uma nova modalidade. Com menos de 30 dias menos de 30 dias, eles já estão executando corte na casa de vários munícipes. A gente já recebeu várias reclamações que não têm atingido os 30 dias e já estão efetuando o corte na casa, o corte, o fornecimento de água na casa das pessoas. Então, meu requerimento é nesse sentido, pedindo explicações à BRK, que traga essas informações para a gente, e até amanhã a gente já vai estar protocolando e pedindo esses esclarecimentos à BRK, que tem, parece que mais uma nova modalidade ou mais uma invenção que ela criou agora, vereador Clemente, de último momento. Menos de 30 dias, vários usuários com interrupção de água. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra às condições de trabalho ao vice-presidente Padovan e solicito o uso da palavra para requerimento verbal.
Assumo a condução dos trabalhos. Passo ao senhor, ao vereador João Sei.
Colegas vereadores, ao nosso plenário, também saúdo aqui, dando os parabéns ao pai do delegado Nilson, que tenho certeza que é um momento de orgulho, né, o senhor acompanhar o seu filho aqui nesse momento de homenagem a esta casa, delegado. Também saúdo, cumprimento ao amigo Luiz Carlos, o nosso amigo Lisca, Paulo Ricardo, nossa amiga subprefeita da localidade da Barragem Sanchuri, nossa amiga Solange, seja bem-vinda a esta casa. Colegas vereadores, através da mesa diretora, eu solicito requerimento verbal para que, mesmo em conjunto ao requerimento do vereador, colega vereador Marcelo Lemos, que é importante, manifesta a todos os vereadores desta casa na busca de melhorias e uma resposta à nossa comunidade. Solicito, através da Comissão de Serviços Municipais do vereador, que é presidido pelo vereador José Clemente, que seja solicitado o comparecimento nesta casa do nosso secretário de Saúde, secretário Diego Cantori, e também buscamos contato junto ao Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, para que venha essa casa, e assim como fomos visitados em 2021, e pelo que a gente se percebe, não avançou muito. E com todo respeito ao colega e amigo vereador Zaca, a gente sabe que é uma luta constante na falta de profissionais de saúde que queiram vir à nossa cidade exercer a atividade. Isso aí causa um grande transtorno, principalmente a solução e, quem sabe, a detecção de um diagnóstico que possa ser tratado já preventivamente. Então, solicito, através da Comissão de Serviços Municipais, que seja solicitado o comparecimento dessa casa, presidente José Clemente, do nosso secretário de Saúde, para que a gente tenha já o conhecimento, e essa é a função do Legislativo e do vereador, buscar se informar as demandas e os anseios da nossa comunidade, que o município tem buscado a contratação de vários profissionais, inclusive passou por esta casa autorização para uma bolsa que ajudará no custeio da profissionalização desses médicos que venham a permanecer após a conclusão nesse município. Mas também seria importante que o nosso secretário de Saúde passasse as carências em alguns setores e nós levasse o vereador, presidente José Clemente, da Comissão de Serviços, buscar junto ao sindicato médico, quem sabe um apoio que venha buscar, porque talvez não é nem a falta de recurso e aplicação, colegas vereadores, e sim falta talvez o interesse e o apoio por parte do sindicato em ajudar a nossa comunidade. Não precisamos ter médico constante em Uruguaiana, mas precisamos sim que venha atender umas demandas que é muito importante, que pessoas precisam sair desse município 300, 400 quilômetros para receber um atendimento, um diagnóstico, vereadora Márcia. Quem sabe avançamos na telemedicina também. Então, esse é o requerimento, colegas vereadores.
Devolvo a condução do trabalho ao presidente, vereador João Seco.
Consulto aos colegas se há alguns requerimentos. Coloque em votação os requerimentos. As palavras, vereadora Zuma.
Senhor presidente, mesmo tardio, mas ainda em tempo, eu venho fazer esse requerimento verbal e sugerir, né? Já estamos em contato aqui com o IGP, que daqui a pouco, no final dessa reunião, vamos fazer uso da tribuna para passar algumas informações. E também, quem sabe, sugerindo ao município que esse atendimento ao público que está sendo ali nas instalações do IGP, sabemos que as instalações são pequenas, não tem ali uma sala maior para atendimento ao público. Quem sabe o município viria nos apoiar essa demanda, né, da força-tarefa do IGP num local que seja do município e que seja maior, como foi a força-tarefa anterior ali na biblioteca pública. Então, deixamos aí esse apelo, né, ao nosso prefeito e também esse estreitamento aí juntamente com o IGP Rio Grande do Sul. Então, esse seria o meu requerimento verbal. Muito obrigada.
Peço a palavra para comentar o requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, aqueles que estão aqui no plenário, o então delegado Nilson, que da Draco, que está aqui, Elivelto, da imprensa, demais amigos da comunidade, a nossa subprefeita também que está presente. É a questão do IGP, que frequentemente tem sido abordado aqui no plenário da Câmara de Vereadores, e mesmo com esforços que são feitos por esta casa aqui, para que a gente busque solução para essa problemática, vereador Marcelo, a gente vê que depois de tudo aquilo que estão enxergando, que estão vendo, corpos de pessoas da comunidade jogados na via pública, expostos, famílias chorando em volta, porque literalmente o descaso do Estado com o Uruguaiana é tão grande nesse ponto, assim como outros, mas vamos exemplificar esse. É inadmissível que quando a gente peça, claro que eu reitero aqui que os esforços feitos aqui pelo Poder Legislativo, agora a vereadora Zuma esteve lá no IGP, eu estive com o secretário de Segurança também, e um dos temas era esse. O que, que a gente vê? Medidas paliativas, sempre. E é isso que eu sempre cobro. Não adianta fazer uma meia sola num sapato que já não tem mais a sola. O espaço que está ali, disponibilizado para o IGP, para esta finalidade de fazer carteira de identidade, não é adequado para esta demanda que existe em Uruguaiana. Aí a gente recebe a informação que virá uma força-tarefa. E a indignação disso é porque eu ouvi por várias vezes ali nas reuniões do gabinete de gestão integrada, mentiras, literalmente mentiras. Chegaram a apresentar ali pessoas que viriam aqui para Uruguaiana para trabalhar e que nunca botaram os pés aqui em Uruguaiana. E tem algumas autoridades nossas que parece que têm o cuidado para falar, algumas devem ter cuidado mesmo, senão vão parar lá no outro lado do estado, porque falam a verdade. Agora eu não tenho por que andar me escondendo, e a população ali, como todos nós vimos ali, sentado ao relento de noite e madrugada com criança, e aí quando o Estado apresenta uma solução, parece que está fazendo um favor para nós, parece que está fazendo um grande feito em dizer que irão fazer um mutirão, vão expor de novo um monte de gente sentado por aí, porque a logística não dá. Não tem nada que possa ser feito a não ser que organizadamente, planejadamente, né, o que não tem no Estado, é organizar o Instituto Geral de Perícias em Uruguaiana. Médicos legistas, nós temos que andar de chapéu na mão. Eu já disse, qualquer dia eu vou pegar, desculpe o termo, vou pegar um pinico e vou sair por aí, porque é assim que nós estamos sendo tratados em Uruguaiana. Então, por favor, o que nós queremos é uma solução, o que nós queremos é uma solução definitiva para que este problema cesse na maior cidade da fronteira oeste, gaúcha, que tem um respeito por nós aqui. Todo o trabalho feito pelo parlamento é muito bom, mas quem tem que nos dar essa condição é o Estado. O vereador Egídio pediu-nos a parte.
Permita uma parte, vereador Zé Clemente. Nós recebemos a informação, vereador, senhoras que estão nos acompanhando, através das redes sociais e acompanhando aqui essa sessão plenária, de que as fichas que foram disponibilizadas terminaram ontem à tarde. Não que não houvesse pessoas ali na expectativa de conseguir essa senha. E a explicação que foi dada hoje por integrantes do IGP é que, baseado no fato de pessoas não terem conquistado suas senhas, o IGP enviaria, então, mais material para suprir a demanda. Então, o questionamento que se faz é o seguinte: será que o IGP não poderia trazer senhas de reserva a contento para poder atender a toda a demanda? Trouxe um número limitado,
sem saber o número de pessoas, que é um número considerável de pessoas de uruguaianas que precisam dessa senha para a obtenção da nova carta de identidade. Então, esse tipo de critério, essa explicação que foi dada é patética. É, no mínimo, bizonha, é ridícula. Tá? Não entendemos como o Instituto Geral de Perícias do Estado não tem uma estrutura a ponto de trazer como reserva um número suficiente para atender a quantas pessoas ficassem em fila, esperando na expectativa ali, nas agruras do sol, durante a noite, enfim, todo esse desconforto e todo esse tipo de sacrifício, né, é o que está sendo submetido no UNS. Então, estamos na expectativa de uma nova jornada para mais uma etapa dessa questão da distribuição das senhas. Muito obrigado, senhor presidente.
Só para concluir, presidente. Obrigado, vereador Egídio. Exatamente nesse ponto que a gente coloca. As medidas paliativas, sem conhecer a realidade, vereadora Márcia, do nosso município, elas não são solução. Por mais esforços que a gente faça e tenha boa vontade, até mesmo de ajudar, vereador Zaca, a gente vê que o Estado não quer ajudar. E o exemplo está ilustrado que também na manifestação do vereador Egídio Carvalho, a gente está ouvindo aquilo que a comunidade está falando, que mesmo anunciando esta força-tarefa, os resultados não são nem satisfatórios para atender a população. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vice-presidente, Bispo Padovan, e solicito para uso da
palavra. Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador João C. Alves.
Para contribuir na questão dos requerimentos dos colegas vereadores, e eu não posso me eximir da responsabilidade também de passar a informação a esta Casa Legislativa, e é importante, sim, a gente sabe das dificuldades, mas também temos que passar o que tem avançado. Eu recebi na manhã de hoje, inclusive acompanhei também ontem os trabalhos à tarde, claro que ainda sem divulgação nas redes sociais, mas pessoalmente estava lá. Foram distribuídas ontem, foram atendidos no montante de 140 fichas e atendido mais 20 pessoas, entre idosos e algumas crianças que se faziam presente lá, foram 160, hoje também a ideia é se repetir. E como diz o vereador Clemente, a gente sabe que são situações paliativas e acompanhando de perto, eu verifiquei, vereadora Márcia, que o espaço lá, delegado Nilson, junto à delegacia também é um espaço complicado, a gente sabe disso. Mas a gente também tem que trazer algumas notícias. E preocupado quanto a isso, o prefeito Rony Mello já solicitou, junto hoje pela manhã, já está sendo visitado dois locais, delegado. A gente está passando em primeira mão já. Dois locais já estão sendo, hoje pela manhã, visitado pela responsável, a Rita, que esteve nesse local aqui, passando a informação e questionando mesmo, que o vereador Clemente, com todas as suas colocações, a gente questionou pela manhã a preocupação, porque são ações paliativas que é duradouras em uma semana e novamente a demanda segue. E, delegado, questionei ela quanto a... Se nós temos um número da necessidade, porque a gente fala em documentação que tem 10 anos que é aceito em alguns locais, algumas instituições pedem 10 anos e não existe esse número. Mas a gente se preocupa verificando de perto a atuação daqueles servidores, que não é a culpa dele, e sim a falta do emparelhamento do Estado, como diz o vereador Clemente, talvez a falta de um olhar e um investimento. Mas a gente tem que ser bem responsável e informar que todos que passaram lá os 160 antes foram atendidos, e já passo aqui, como diz o vereador Egídio, talvez a perspectiva de um número, uma força-tarefa está certo, concordo, mas a gente não tem um número adequado, e para isso eles precisam saber a necessidade e a demanda e o que fazer para isso. Mas o que eu posso dizer para vocês, eu tenho certeza que se a gente tivermos e construirmos junto, e coloquei a casa à disposição também da entidade para nós buscarmos, a apoiar, inclusive junto ao Executivo, junto ao Legislativo, junto ao Governo Federal, Estadual, o que for, unirmos forças para pararmos de apontar o problema e sim chegarmos e dizer que a gente avançou na solução. E isso é importante para essa casa. E tivemos a certeza que está sendo feito algo e a gente torce que logo, logo a gente encontre o local, vereadora Márcia, com que dê um atendimento adequado, porque eu vi lá ontem, vereador Clemente, como tu mesmo disse, crianças de colo ali buscando uma identidade, esperando na fila durante horas, mas também via o olhar daqueles servidores que estavam ali realizando atividade e dizendo, eu não tenho mais o que fazer, a minha limitação é esse ponto. Então, eu tenho certeza que aqueles que estão realizando a tarefa ali durante o dia não são os culpados, e sim a parte do emparelhamento do Estado, e aí vem a função do vereador, dos seus representantes a nível estadual, de buscarmos algo a contribuir com aquilo ali.
Concedo uma parte aí, vereador.
Então, uma parte para a vereadora Zuma e não sei se é para o vereador Clemente.
Muito obrigado, vereador Jousei, nosso presidente. Hoje, às primeiras horas desta manhã, entramos em contato com a IGP do Rio Grande do Sul, a qual nos atendeu o perito Michael Santos, diretor-geral adjunto do IGP. Nós cobramos Porque aqui tem que cobrar, né? Esse é o papel do vereador. Cobrar do Estado, cobrar do município, investigar, fiscalizar. Recentemente estivemos em Porto Alegre, tivemos uma reunião ali, onde foi apurado vários fatos, inclusive o mais de todos que foi falado, as confecções das identidades, né? Que é um tema que está sendo bastante debatido, sacrificante para as mães com crianças de colo, grávidas, idosos, 3 horas da manhã, e para serem atendidos lá pelas 11 horas do outro dia. Então, está sendo realizada essa força-tarefa em Uruguaiana, e nos grupos estão nos chamando, né, a respeito das fichas. Nos foi passado que amanhã, eu espero que o nosso assessor Ademir esteja nos gravando ali, para assim colocarmos nas redes sociais, que amanhã serão distribuídas mais fichas para o atendimento e as confecções de identidades. Sabemos que não é a solução para o problema de confecção, porque somos uma tríplice fronteira, a qual o país vizinho nos cobra a identidade com menos de 10 anos de uso. E quando as pessoas vão passar ali, no país vizinho, Argentina ou no Uruguai, nos cobram. Então, por isso, é grande demanda, grande procura das confecções também das identidades. Agradecemos, né, a disponibilidade de mais essas fichas, porque seria até hoje, vereador Juca, a distribuição de fichas, e foi prorrogado para amanhã, mais um dia de distribuição de fichas para que as identidades venham a ser confeccionadas. E também já realizamos ali o requerimento verbal para que não seja feito essa força-tarefa, que seja concluído num prédio público municipal, com mais espaço, com melhor atendimento à nossa comunidade, que é isso que a comunidade merece. Obrigada.
A palavra, uma parte, vereador Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, esse problema, ele é tão profundo, a discussão dele, que a gente vê só, literalmente, desculpas. O verão agora é que causou o problema. Não foi o verão que causou o problema. A única cidade, me dê em outra cidade do estado que tem esse problema, com problema de emissão de documento. Não tem. Não tem outra cidade que tem a problemática que tem o IGP aqui. Essa senhora que o senhor falou, vereador, com todo o respeito, essa senhora foi a mesma que disse ali numa reunião do gabinete da gestão integrada, de que o médico legista que fez concurso público para aquela função e foi nomeado em Uruguaiana, ele disse que não ia vir para Uruguaiana porque morava em Bagé. Mas olha o absurdo que eu ouço de quem coordena um instituto na região. Ora, eu vou dar um exemplo meu. Eu, como policial militar, me mandaram me apresentar lá em Rio Pardo sexta-feira, e era quinta, eu fui lá, delegado, me apresentei lá, é assim que funciona. Agora o médico que não vinha para Uruguaiana, e assim está a questão das identidades aqui. E a dignidade humana, que é um princípio de constitucional, pisotearam na Constituição ali na frente do IGP. É criança, é idoso, parece que as pessoas estão ali disputando espaço pelo um pedaço de carne, vereadora Márcia. Um bota a cadeira, outro empurra, delegado, que ninguém tem a culpa. Não são os servidores públicos que têm responsabilidade sobre isso, é o Estado que tem. E aqui, quem queira se ofender nesse ponto, pode se ofender à vontade, porque as palavras têm que ser contundentes e claras. Não adianta dizer que vai aumentar a ficha de 100 para 200 se nós não tiver continuidade, porque terminadas 200 fichas, semana que vem o problema está aqui de novo. Nós temos que ter uma estrutura do IGP adequado para a Uruguaiana, para atender a população com as condições. Se o município vai ser parceiro em ceder estrutura, que bom, mas temos que ter uma solução definitiva para isso.
Obrigado, vereador Clemente. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a vereadora Azuma Sinello, primeiro secretário, que faça a leitura das indicações.
Indicação número 4, protocolo 144 de 2023. Vereador Carlos Delgado indica ao Executivo regularização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uruguaiana e do Fundo da Pessoa Idosa no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, junto à Receita Federal para fins de recebimento de valores provenientes do Imposto de Renda, bem como divulgação da possibilidade de doação de parte da restituição Imposto Solidário. Indicação número 5, protocolo 152 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo a realização de reformas no banheiro público municipal, na Praça Barão do Rio Branco.
Coloca em discurso, em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 37, protocolo 156 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar aos familiares do senhor Romalino Marques da Silva. Moção número 38, protocolo 157 de 2022. Eu acho que aqui é 23, houve um erro. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família da senhora Ana Maria Molina Silva. Moção número 39, protocolo 158 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à senhora Angelina Araújo Trindade.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se.
Senhor presidente, os republicanos somam-se às moções.
Bancada do PDT soma-se às moções, senhor presidente.
As moções estão aprovadas. Homenagem a Draco. Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nossa moção, mais uma vez, que foi aprovada aqui pelo colegiado de vereadores do Poder Legislativo em Uruguaiana, fazendo essa referência, mais uma vez, à delegacia especializada em Uruguaiana, a Draco, que tem combate à repressão e ações criminosas organizadas, e o brilhante trabalho que tem sido contínuo pela Draco, e aqui o delegado Nilson, que está presente, e quero cumprimentar aqui o seu pai, que está aqui conosco, dizer para ele que quando a gente fala de um cidadão uruguaianense, delegado Nilson, que chegou a essa condição e a autoridade policial hoje que é, e que faz esse trabalho com a sua equipe, a equipe da Polícia Civil, num conjunto todo, mas a referência da Draco, que aqui tem feito um trabalho em Uruguaiana, em destaque, claro que outros segmentos nossos da segurança têm feito, e todos são aqui lembrados, mas nesse trabalho que a Draco fez, vereadora, mais uma vez, o exitoso trabalho de investigação, que a gente sabe que é um trabalho continuado, é um trabalho sacrificante, de acompanhamento, que isto é resultado, o Bispo Padovan, uma coisa produtiva para nós como sociedade. Foram 12 quilos de cocaína, 12, retirados do seio da nossa comunidade por o trabalho da Draco. Esta droga desdobrada, vereador Marcelo, sabe-se lá quantos quilos poderiam ser feitas? E sabe quantas crianças nossas, talvez, lá no portão das escolas, seriam atingidas? Quantos lares seriam destruídos por este produto? Que muitos, muitos, que inclusive a gente sabe que se apresentam, como dizia meu pai, de bom samaritano na sociedade, delegado, muitas vezes aqueles que trabalham dioturnamente não vivem socado literalmente em determinados lugares, vivendo uma boa vida, se apresentando como cidadão de bem, e na verdade nunca se consegue comprovar a origem da onde tira os recursos para se apresentar como beija-flor. Mas a gente sabe do trabalho, delegado, que tem sido feito, e eu não me importo quando alguém vai lá nas minhas redes sociais criticar de que eu tenho elogiado a segurança pública, ou botar bilhetinho no meu carro, que vai fazer algum... ou riscar ainda meu carro, como está riscado ali, todo riscado, eu não tenho problema nenhum com isso. Porque este trabalho é que deve ser lembrado. Talvez a ação que a Draco faz, ou as forças de segurança façam, não seja mensurada tudo aquilo que é nesta visão macro que devemos ter de sociedade. Vou repetir. Esta droga vai parar lá no portão das escolas, lá dentro das escolas, vai parar nos mais diversos seios da sociedade, e que amanhã, muitos, arrependidos mais tarde, buscam inclusive a religião para tentar se livrar disso. Porque isso é uma praga, é um mal, e ainda bem que nós temos gente que trabalha. E quando a gente fez aqui, mais uma vez, fazendo referência a esse trabalho da Draco, o delegado Nelson, saiba e diga aos colegas lá da Polícia Civil, de que nós vamos continuar fazendo, aprovando aqui, referenciando esse tipo de trabalho, porque é isso que nós precisamos. Não basta que o senhor faça o trabalho com a sua equipe, este brilhante trabalho, e que fique, não no anonimato, mas não se dê a divulgação que se deve dar e o reconhecimento, porque aqui nós pedimos que seja encaminhada às autoridades que estão acima, desde o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança, a todos aqueles que devem ter conhecimento e que, inclusive, reconheçam, né, o valor que tem o trabalho desses policiais civis. E como lhe disse aqui, que bom que o senhor também é de Uruguaiana, que bom que o senhor está aqui, que bom que toda a equipe tem esse comprometimento. Soubemos que o número de agentes não é o suficiente para fazer todo o trabalho que merecemos como comunidade. Mas os parcos recursos humanos que tem e a vontade que tem esta equipe tem produzido excepcionais resultados. Parabéns a todos vocês, parabéns para nós como comunidade que podemos contar com esse sempre brilhante trabalho. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores.
Excelente uso da palavra, vereador Clemente. Delegado Nilson de Carvalho, convidamos ao senhor para que faça uso da palavra, ocupe o espaço.
Excelentíssimo senhor vereador João Sei, saúdo o senhor e saudando o senhor, eu saúdo os demais vereadores e vereadoras, em especial o vereador Clemente, que propôs essa moção. Saúdo também os servidores, colaboradores, funcionários, estagiários dessa Casa Legislativa. Saúdo a imprensa que nos acompanha, população uruguaiense, cidadãos que estão aqui presentes e que nos acompanham também pelas redes sociais. Em especial, né, ao meu pai que hoje está aqui, o senhor Antônio Domingos da Silva Pereira, que eu tenho orgulho de dizer que eu sou filho dele. Estou hoje aqui, né, vereadores, com muito orgulho, com muita honra, com muita satisfação, né, e mais uma vez receber em nome da equipe da Draco essa moção, esse reconhecimento do nosso parlamento. Esse reconhecimento eu entendo como um reconhecimento da população uruguaiense, porque hoje nós estamos aqui, né, diante dos representantes democraticamente eleitos pela população uruguaiense. Então, se os nossos vereadores e vereadoras estão hoje concedendo essa moção, fazendo esse reconhecimento ao trabalho da equipe, eu entendo como um reconhecimento da população uruguaiense. Isso me deixa muito mais satisfeito, feliz, vereador João Sei, porque sou de Uruguaiana. E receber o reconhecimento da terra natal, dos cidadãos dessa cidade, acaba enaltecendo ainda mais, né, o nosso trabalho com esse reconhecimento. E eu quero também destacar aqui o trabalho da Câmara de Vereadores e o reconhecimento, a valorização que a Câmara de Vereadores tem dado à segurança pública em Uruguaiana. Essa moção já dada a Draco em outra oportunidade, já também oferecida a outros órgãos da segurança pública, ele é um estímulo ao trabalho dos policiais. É uma valorização, é um reconhecimento, mas é um estímulo. Porque outros órgãos, outros agentes da segurança pública que atuam aqui em Uruguaiana, né, vão se sentir entusiasmados ainda mais em desenvolver o seu trabalho. Mas sempre é bom destacar, vereador Marcelo, que esse trabalho da equipe, Eu hoje estou aqui como um porta-voz da equipe da DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Eu sou apenas uma peça dessa engrenagem e que funciona quando todos estão lá presentes trabalhando. O comprometimento, a dedicação, a competência de todos os policiais, homens e mulheres daquela delegacia que trazem esses resultados para a população uruguaiense. E nós temos aqui esse reconhecimento por uma ação da DRACO que resultou nessa apreensão de 12 quilos de cocaína, a prisão de um indivíduo. Essas drogas, se fossem vendidas, elas gerariam lucro aos traficantes de cerca de R$1 milhão. Então, é um golpe na estrutura econômica desses grupos criminosos, mas essa é apenas uma das diversas ações, operações, prisões e apreensões realizadas pela DRACO nos últimos tempos. E mais uma vez destaco, fruto do trabalho da equipe. Esses policiais se sentem muito honrados, muito orgulhosos de receberem desta Casa Legislativa esse reconhecimento, né? E gostariam de estar aqui. Mas nós, quando o trabalho nos chama, nós temos que priorizar esse trabalho, né? E hoje, infelizmente, né, eles não puderam estar aqui justamente porque estão trabalhando em prol da sociedade, né? Mas agradecem o reconhecimento, a valorização que essa Casa Legislativa faz do trabalho desses policiais. E não quero me alongar muito, né? Esse trabalho também tem que ter um destaque da nossa gestora, a nossa delegada Daniela Borba, que atualmente comanda a 4ª Religião Policial e que também gostaria de se fazer presente hoje aqui, mas está em Porto Alegre para a posse do novo chefe de polícia da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Então, deixo aqui também, em nome dela, os cumprimentos a essa Casa Legislativa, o reconhecimento, né, por esta ação do Parlamento. E, aproveitando a oportunidade, como estou aqui diante dos nossos representantes democraticamente eleitos e a quem nós devemos recorrer quando precisamos melhorar algo na estrutura da nossa cidade, né, a nossa delegada regional está trabalhando para que Uruguaiana seja contemplada com mais servidores, mais agentes policiais. Porque, como bem destacou o vereador Clemente, nós não temos o efetivo adequado para as nossas necessidades, para as necessidades dos níveis de criminalidade que Uruguaiana enfrenta. Nós trabalhamos diariamente na superação. O comprometimento e a dedicação dos policiais é que fazem com que o trabalho funcione. Mas trabalhar apenas na superação não é o ideal. Então, por isso que aproveito e peço apoio dos vereadores e vereadoras, né, para que consigam, junto aos deputados que nos representam na Assembleia Legislativa, também um apoio, né, junto aos seus partidos, para que Uruguaiana seja contemplada com mais material humano. Obviamente que nós precisamos de viaturas, de estrutura, de equipamentos, mas nada disso vai ser útil se nós não tivermos um material humano. Nós precisamos de policiais. Nós temos agora uma turma em formação na Academia de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Essa turma provavelmente vai se formar no final de março, vereadora Márcia, ou então no início de abril. Então há tempo hábil para que essa Casa Legislativa consiga se mobilizar e pedir, junto ao Estado do Rio Grande do Sul, tá, uma prioridade para a Uruguaiana. Nós precisamos, em razão da nossa população, da nossa área geográfica, da nossa localização e dos níveis de criminalidade que nós temos enfrentado. Nós temos, né, um efetivo da DRACO que, infelizmente, não é o suficiente para lidar com toda a criminalidade organizada que nós temos em Uruguaiana, com todo o tráfico de drogas que nós temos em Uruguaiana. E o tráfico de drogas, ele talvez seja o principal problema da segurança pública, não só em Uruguaiana, mas no Estado e no Brasil. Porque o tráfico de drogas, ele acaba estimulando, vereador Egídio, a prática de outros crimes. porque, infelizmente, temos sim um problema de saúde pública daquelas pessoas que acabam se tornando dependentes químicas de diversas substâncias entorpecentes e que muitas delas, para sustentar esse vício, vão praticar os furtos, os roubos, que são registrados diariamente em Uruguaiana. Furtos e roubos de celulares que depois vão ser jogados lá, vereador Clemente, jogados para dentro da penitenciária, para de lá de dentro os detentos seguirem praticando crimes. Nós temos aí o fenômeno ainda da receptação, aquelas pessoas que infelizmente ainda compram esses produtos furtados e roubados. Então o tráfico de drogas ele acaba estimulando toda uma cadeia de crimes que afeta diariamente a população uruguaiense. Então, combater o tráfico de drogas, combater o crime organizado, representa combater também diversos outros crimes que acabam afetando diariamente a população. Então peço apoio ao parlamento, aos vereadores e vereadoras, né, para que Uruguaiana seja contemplada com mais agentes policiais que possam contribuir para a segurança de Uruguaiana. E a população, né, meu agradecimento por esta moção concedida pelos representantes, pelos vereadores e vereadoras, e deixar a Polícia Civil à disposição. Nós estamos sempre comprometidos, dedicados ao nosso trabalho e com a nossa missão, que é servir e proteger a população uruguaiense. Muito obrigado.
Delegado Nilson, para nós é um dia especial, hoje tenho a certeza disso. Um uruguaianense que está nos dando orgulho pelo trabalho, voltar à sua terra, está prestando um serviço com excelência, como o senhor mesmo diz. Mas eu tenho certeza que a equipe lá também está orgulhosa, porque sabe que à frente tem um comandante que está puxando aquela tropa lá. Então, leve os parabéns. Eu interrompo a sessão em forma de agradecimento para o senhor receber o certificado.
Obrigado.
Retomando os trabalhos, passamos à votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária Zuma que faça a leitura da justificativa do projeto número 17, em regime de urgência urgentíssima. Desculpa, projeto número 23.
Justificativa. Encaminha a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso do projeto de lei 23 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.487.317,93. Essa abertura de crédito especial visa alocar recursos em rúbricas do gabinete do vice-prefeito, na funcional, serviço de tecnologia, informação à comunicação, PJ 5029, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 001 livre, criação de categoria de serviços de tecnologia da informação, da Procuradoria-Geral do Município, na funcional, serviços de terceiros, pessoa jurídica 5030, fontes de recurso 2.760, recursos de emolumentos e taxas judiciais, detalhamento da fonte de recursos 1.146, implantação de saldo de superávit, na funcional, serviços de tecnologia, informação e comunicação 5031, fonte de recurso 2760, recursos de emolumentos e taxas judiciais, detalhamento da fonte de recurso 1146, implantação de saldo de superávit. Na funcional, obras e instalações 5032, na fonte de recurso 2760, de recursos de emolumentos e taxas judiciais, detalhamento da fonte de recurso 1146, implantação de saldo de superávit. Na funcional, equipamentos materiais permanente 5033, fonte de recurso 2760, recursos de emolumentos e taxas judiciais, detalhamentos da fonte de recurso 1146, implantação do saldo de superávit. da Secretaria Municipal da Administração, na Funcional, outros serviços de terceiros, pessoa física, fonte 4810, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamentos da fonte de recurso 001 livre, destinados a pagamentos de jetons da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Funcional, despesas de exercícios anteriores 5048, fontes de recurso 1.501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recursos 001 livre, valor para pagamentos de notas de energias e abastecimento de água 2022. A linha E, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a linha E1, da Funcional, material de consumo 5038, fonte de recurso 2752, recursos vinculados ao trânsito, detalhamento da fonte de recurso 1009, implantação de saldo superávit. A linha E2, da Funcional, material de consumo 5039, fontes de recurso 2752, recursos vinculados ao trânsito, detalhamento da fonte de recurso 1009, implantação de saldo de superávit. A linha E3, na Funcional, obras e instalações 5040, fontes de recursos 2752, recursos vinculados ao trânsito, detalhamento de fontes de recurso 1009, implantação de saldo superávit. A linha E4, na Funcional, equipamento e material permanente 5041, fontes de recurso 2752, recursos vinculados ao trânsito, detalhamento na fonte de recurso 1142, implantação de saldos de superávit. A linha Z5, na Funcional, material de consumo 5034, fonte de recurso 2752, recursos vinculados ao trânsito, detalhamento da fonte de recurso 1142, implantação de saldos de superávit. A linha E6, na Funcional, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 5035, fonte de recurso 2752, recursos vinculados ao trânsito, detalhamento da fonte de recurso 1142, implantação de saldos e superávit. A linha E7, na Funcional, obras e instalações, recursos 5036, fontes de recursos 2752, recursos vinculados ao trânsito, detalhamento da fonte de recurso 1142, implantação de saldos e superávit. A linha E8, na Funcional, equipamentos materiais permanentes 5037, fonte de recurso 2752, recursos vinculados ao trânsito, detalhamento da fonte de recurso 1142, implantação de saldos de superávit. A linha ZF, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, EF1. Na Funcional, despesas de exercícios anteriores, 5042, fontes de recurso 1.501, outros recursos não vinculados, detalhamentos da fonte de recurso 001 livre, destinados a pagamentos de notas de combustíveis das viaturas da Ismel no ano de 2022. A linha G, do Fundo Estradas, G1, na Funcional, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 5046, fontes de recursos 2500, recursos não vinculados de impostos, detalhamentos da fonte de recurso 001 livre, inclusão de saldo de superávit. A linha H, do Fundo de Previdência de Uruguaiana, H1, na Funcional, indenizações, restituições trabalhistas 4818, fontes de recurso 1.800, recursos vinculados RPPS, Fundo em Capitalização, detalhamento da fonte de recurso 0050, RPPS, valor para pagamento de restituição a servidores que contribuam acima do teto de 14%, quando não vinculados a Uruprev, servirá de recurso para atendimento das despesas que trata o artigo anterior, as reduções de serviços livres, aportes, superávites financeiros, conforme documento em anexo, para melhor análise. Por todo exposto e certo na pronta atenção e compreensão das vossas excelências e demais pares, solicito que seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regime interno dessa Casa. Reafirmo protestos de mais alta consideração. Atenciosamente, José Fernando Tarragô, vice-prefeito municipal, no exercício do cargo de prefeito. Feita a leitura, senhor presidente.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos aos períodos de encaminhamento de votação. Não havendo quem queira fazer uso, passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Sim. Você é o regime, vereador Marcelo. Votação encerrada. Com 7 votos sim, 1 não e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado. De lei número 23. Convites.
Convite número 3, protocolo 143 de 2023. SENAC convida para a formatura do curso técnico em administração, dia 16 de 2 de 2023, às 19 horas e 30 minutos, no SENAC. Convite número 4, protocolo 161 de 2023. SENAC convida para o evento Café com Negócios, dia 16 de 2 de 2023, às 9 horas e 15 minutos, no SENAC. Convite número 5, protocolo 162 de 2023. Prefeitura Municipal e SEBRAE convidam para a abertura do ano letivo de 2023, dia 16 de 2, às 9 horas, no Teatro Rosalina Bandolfo, Lisboa.
Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 2, protocolo 153 de 2022. Vereadora Márcia Fumagalli, justificativa de ausência no período de 6 até 10 de 2 de 2023.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Projeto de lei número 24, protocolo 140 de 2023. Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 515 mil. Reais.
Em regime ordinário.
Projeto de lei número 22, protocolo 136 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, institui no município de Uruguaiana o direito do contribuinte de ter acesso aos meios e formas de pagamento digitais, tais como PIX e transferência bancária, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Projeto de lei número 25, protocolo 141 de 2023, vereador Cristiano Bonapace, denomina Padre Paulo Aripe a Rua J do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 11, protocolo 143 de 2023. Executivo responde requerimento número 177 de 2022, do vereador Marcelo Lemos.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios número 2843 de 2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios número 86 a 125 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, vou abordar mais uma vez um assunto que já é de conhecimento de todos nós, que inclusive nós pedimos a presença aqui, em outra oportunidade, fiz esse requerimento e trouxemos o Ministério Público, promotor de justiça, que é responsável por cuidar de temas de educação, esteve aqui. A escola Flores da Cunha, que há 4 anos, uma escola estadual, está literalmente minguando. Está morrendo aos poucos a educação lá no bairro Alexandre Záquia, em razão do descaso do governo do estado com aquele educandário. Nós já reiteramos informações até o Ministério Público também mais vezes tomar conhecimento desse assunto. E há 4 anos vem se dizendo de que irá se resolver o problema da escola. O problema da escola agora, por último, chegou a ser anunciado que teria a reabertura, fizeram divulgação de imagens de parte das obras, e o que, que nós vimos agora, senhoras e senhores vereadores? De que mais uma vez a desculpa esfarrapada é que a empresa que é responsável por fazer o serviço elétrico no prédio não vai fazer. Mas nós viemos a todo esse tempo chamando a atenção que as aulas, o ano letivo começa agora, dia 23. E será que agora alguém talvez tenha pegado, com todo o respeito que tenho, mas tem que falar sim para entender, presidente. Parece que pegaram uma taquara e deram na cabeça do boi, pá, olha, te acorda que a aula vai começar e as crianças precisam daquela escola. A notícia é que vão deixar as crianças continuar indo para a escola João Fagundes, lá do bairro Alexandre Isaac, se deslocando mais uma vez para lá. E eu já anunciei aqui, sabe qual é o interesse disso tudo? Prestem atenção no que eu vou dizendo. O interesse é de fechar a escola. O interesse do Estado é não dar educação para a população, principalmente daquele bairro. Porque há 4 anos, não é uma situação que aconteceu o ano passado, uma situação emergencial. Não, senhoras e senhores vereadores. Há 4 anos nós viemos vindo, falando e vendo o problema da escola Flores da Cunha. Olha o documento que eu tenho aqui. Um documento que fala agora que o Estado, através da Coordenadoria Regional de Educação, simplesmente pegou agora na iminência de começar as aulas e literalmente atirou no colo da direção da escola, dizendo que a escola tem recursos e que eles que contratem o serviço elétrico para arrumar a escola. Agora, Bispo Padovan, agora. Ela não sabia de tudo isso antes, não sabia. A coordenadora não sabia de tudo isso antes. E o pior, aí o conselho escolar e o conselho de pais e mestres pergunta, é o conselho, viu? Depois não acusa o vereador Clemente que está faltando respeito, que se encarnou, não sei, não me encarnei, estou defendendo a educação, aquelas crianças, aqueles adolescentes e aquelas famílias lá. Eu estudei lá naquela escola lá, eu moro lá, e vejam só, o conselho diz aqui, e está perguntando e quer saber, da onde é que é os recursos e em que rúbrica está, porque o conselho não sabe. Mas se o conselho não sabe, é porque não tem. É bem simples. Então, estas maquiagens... Já encerro, senhor presidente. É que o tema é tão preocupante da educação...
Mais 5 minutos. O senhor tem mais 5 minutos.
Sem problema. Muito obrigado. O tema é tão preocupante que nós temos que trazer aqui, e vou repetir aqui, às vezes as pessoas pessoalizam, acreditam que eu estou falando de alguém. Eu estou falando do Estado e de quem tem a responsabilidade. Coordenadoria de Educação do município, que está aqui sediada, e é a coordenadoria que deveria ter resolvido. Vou repetir, resumindo.
4 anos estão levando para entregar as obras daquela escola. Agora, nós estamos há 14 dias já de fevereiro e o período escolar começa dia 28. Aí a coordenadoria de educação aqui, que parece que não sabia que tinha esse problema, está aqui o documento empurrando para a escola. Olha, peguem a verba que está disponível de vocês aí e arrumem a questão da eletricidade na escola. Só que aí o conselho municipal e o conselho escolar e o círculo de pais e mestres pergunta aqui aonde é que está o recurso que eles também não sabem. Mas que organização, mas que maravilha. Esta é a preocupação que o Estado tem com a comunidade escolar dali do Alexandre Isaac. A nossa escola Flores da Cunha, eles estão tentando fechar as portas da escola. Quando se fecha as portas de uma escola, certamente vai se abrir portas de presídios e de outros lugares. Então, salvem a educação. Deem dignidade àquela comunidade. Dignidade e respeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Sempre nas suas colocações no uso da tribuna, tenho certeza que são informações e fatos importantes para conhecimento da nossa comunidade. Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores. Como havia anunciado, iríamos nos pronunciar nessa tribuna, trazendo algumas informações. A respeito, tivemos no último dia 30 uma reunião no IGP a respeito do caos que é o atendimento às confecções de identidade em nosso município. E ali foi passado que teríamos um mutirão de atendimento, uma força-tarefa em Uruguaiana, para assim desafogar a grande demanda que estaria acontecendo ali no IGP. Então, se iniciou essa força-tarefa. Quero deixar bem claro à comunidade uruguainense que não sou porta-voz do IGP, e sim trago as informações a qual a nossa comunidade se chega até o nosso gabinete ou nos chama na rede social. Que as fichas teriam terminado hoje, mas será prorrogado mais um dia com atendimento e distribuído mais fichas. Sabemos que é paliativo, sabemos que não é a solução, mas estamos buscando esta solução através do IGP do Estado. Sabemos que tem um grande descaso neste atendimento do IGP no nosso município. Então, deixamos aqui esta informação, bastante oportuno o momento de estarmos falando. Hoje pela manhã, entramos em conversa com o IGP e tivemos ali estas informações a respeito desse atendimento que teremos amanhã. Quem falou conosco foi o perito Michael Santos, ele que é diretor adjunto de interiores do nosso interior do município do nosso Rio Grande do Sul. Então, são essas as informações. Também protocolamos um requerimento verbal pedindo para que esses atendimentos ali no IGP, por ser salas pequenas, que não temos acomodações até mesmo para o atendimento, que o município venha a ser cedente destes atendimentos em prédios municipais. Então, esse é o nosso recado, esse é o nosso manifesto à nossa comunidade. Muito obrigada a todos e até uma próxima.
Obrigado, vereadora Zuma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a quarta reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa cidade, que tenhamos um ótimo dia.